Esse é o nosso Amanhã da Globo. Um bom comecinho de tarde pra você. E agora vamos conversar com ela, hein? É, quando a gente anuncia aqui nas primeiras horas, nós teremos aí a participação da Americania, todo mundo já fica ali, ó, sintonizado, com o ouvido coladinho aqui no rádio. Hoje, a Meire vai conversar com a gente sobre um assunto muito interessante, mercado de trabalho, e ela vai falar sobre o emprego do futuro. A Meire, que é nossa amiga, participa conosco todas as semanas aqui, ela que é psicóloga e consultora de RH, vai contar sobre o emprego do futuro, que eu tô curioso para saber como será o emprego do futuro. Meire, boa tarde!
Boa tarde, Gustavo! Boa tarde para todo mundo que está aí nos acompanhando, um beijo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre essa tendência de futuro. Então a gente já vai percebendo hoje, né, Gustavo, que a gente já está passando por um processo de mudanças. Então a gente vai vendo o desemprego assim, aumentar cada vez mais, e a projeção para o futuro, Gustavo, é que isso vai se manter, viu? Cada vez mais a gente vai ter mais pessoas desempregadas, infelizmente. E essa tendência vai fazer com que este emprego, do jeito que a gente conhece, assalariado, com carteira assinada, aquele trabalho vitalício, ele deixa de existir. Então, o que a gente vai ter que começar a fazer agora é mudar esse paradigma, mudar esse modo de pensar, esse modelo mental. E essa tendência, ela é colocada em dois livros aqui que eu estou me baseando, que é do João Zufo, que é A Sociedade e a Economia do Novo Milênio, e o Manuel Castel, que é um sociólogo que escreveu o livro Sociedade em Rede. Então, eles falam sobre a infoera, ou a era da informação, que é quando surge a internet na década de 90, e essa mudança, quando a gente consegue se conectar imediatamente com pessoas que estão do outro lado do mundo, você aumenta o seu rol de concorrentes, né, que você não concorre mais com o seu vizinho só, você concorre com o cara lá da China, né, do outro lado do mundo, e isso fez com que as empresas tiveram que se ajustar. Então teve aquele momento, né, da reengenharia, que você elimina cargos para você poder reagir mais rápido ao mercado, se adaptar melhor. Mas esse modelo ainda continua até hoje. Você ainda tem cargos, você ainda tem lideranças, né?
Exato.
Então, eles citam alguns pontos principais de mudanças para esse futuro. Então, o primeiro deles é realmente esse declínio do trabalho assalariado e o aumento do trabalho autônomo. Então, esse trabalho autônomo vai ser organizado mais pelas cooperativas de trabalho. Então, a gente vai ver as cooperativas crescendo. Tá? Então, isso significa o quê? Sabe, isso já está acontecendo, né? A empresa te contrata com um PJ, pessoa jurídica, sabe? Então, não é mais a carteira assinada ali, né? Essa é porque a gente está vendo, assim, os encargos sociais, os impostos sobre o serviço, muito caro, né? Sobre o funcionário. Então, a empresa não consegue pagar. Então, ela vai trabalhando com pessoas que são meio que autônomas, e trabalham do tipo empreitada, do tipo, ó, nós vamos ter essa meta aqui para trabalhar junto a uma turma, uma equipe de trabalho. Essas células, elas são muito rápidas para desenvolver projeto, para se locomover nas estruturas tal, e isso vai também exigir que o trabalhador ele se comporte de um jeito diferente. Ele vai ter que mostrar para essa empresa o quanto que ele é bom para ele ser contratado para aquele trabalho. Você entendeu? Então a gente vai começar a ter mais ou menos essa linha também. O segundo ponto é que a gente vai começar a ter horários mais flexíveis. Então, isso também já está acontecendo. É, existe também uma diminuição da carga de hora de trabalho, isso já acontece na Europa, os horários flexíveis também já estão acontecendo, a gente trabalha muito mais por metas do que por horas de jornada de trabalho, né? A outra diferença que a gente vai ver lá na frente é o declínio dessa liderança centralizada que a gente vê hoje. Então, por que nós vamos trabalhar mais com trabalhos voltados para metas? Então, isso vai exigir equipes flexíveis, essas equipes se renovam a cada projeto, isso faz com que as lideranças situacionais apareçam. Então, não vai ser mais um líder sempre para tudo. O líder, ele vai aparecer de uma forma mais instantânea a cada job que aparecer, entendeu? A quarta tendência são essas empresas desprovidas de cargo. Então, cada vez menos a gente vai ver cargos como a gente vê hoje, né? Então, como a velocidade da resposta das empresas para as necessidades do cliente vão se tornar um diferencial, toda a burocracia tem que ser eliminada. Então, isso vai fazer com que os cargos também desapareçam. Né? Então, qualquer coisa que vai impedir que a empresa responda rapidamente ao cliente, isso vai desaparecer. Tá? Então, toda a burocracia também acaba desaparecendo ali. Aqui a diferença que a gente vai ver, a tendência aí, é aí fazendo teletrabalho ou escritório móvel, que a gente também já está vendo, né, Gustavo?
Essa mobilidade, né?
Isso, a gente está vendo cada vez mais um número maior de gente trabalhando em casa, trabalhando em trânsito, viajando, trabalha no hotel, trabalha no espaço do próprio cliente, né? Então, a gente leva o notebook e trabalha de onde está. Você consegue fazer isso porque a internet te permite isso, os recursos de hoje, né?
Exatamente.
Isso também vai ser tendência. Uma outra tendência bem legal vai ser a valorização da criatividade. Porque o que vai acontecer, Gustavo? Os clientes vão se tornar cada vez mais exigentes. Então, a gente vai precisar criar produtos mais personalizados. A criatividade também ela vai entrar como um valor super, uma coisa muito valorizada pelas empresas. Né? E ela mesma, a criatividade, juntamente com a arte também vai ser uma coisa que vai ganhar muito espaço, a arte, juntamente com a ciência e tecnologia. Então, é uma coisa que você já nem vai ver mais onde que começa uma coisa e onde termina a outra. Porque a apresentação, por exemplo, da tecnologia com ciência vai vir misturada com a arte. E isso tudo é a criatividade que vai permitir que essas coisas aconteçam. Então, a gente vai começar a ver coisas cada vez mais diferentes, maravilhosas, sabe? Aquelas coisas de encher os olhos. Então, isso vai ser cada vez mais visto, né? Outra tendência é realmente na ênfase a na educação continuada. Então, o grande diferencial do futuro, Gustavo, para os trabalhadores é a capacidade que a gente vai ter de processar essa quantidade imensa de informações que a gente produz todos os dias.
Muito,
e o conhecimento vai ser a chave do sucesso. Então, quanto mais você conhece e sabe mexer com o seu conhecimento a ponto de transformar a sua realidade, isso vai ser o ponto-chave. Porque nós já estamos produzindo informação o tempo todo. E a gente não tem essa capacidade de digerir essa informação. Então, para a gente poder ser empregável, vamos dizer assim, para a gente ser desejável pelas empresas do futuro, a gente precisa conhecer muito. Né? Isso significa que a gente vai ter que estudar o resto da vida. Então, até os cursos escolares, a tendência é que os currículos se tornam mais flexíveis, os cursos e os recursos online sejam mais utilizados, diversificados e personalizados. Então, desde pequenininho, você vai começar a escolher melhor o teu currículo. Você não é obrigado a ficar preso naquela grade que a escola te oferece e você tem que fazer aquilo, né? Português, matemática, geografia, aquela coisa toda. Não, desde pequeno você já vai começar a ter um estudo mais flexível. E esse estudo contínuo e esse autodesenvolvimento, eles são absolutamente necessários para o sucesso profissional. Então, a gente já tem que começar a ter o hábito de ler, de estudar sozinho, porque se você quer ter sucesso lá no futuro, você tem que criar o hábito de aprender sozinho, né? A oitava e última tendência aqui que eu coloco é o mais tempo para o ócio. Então, a gente vai ter uma redução dessa carga horária de trabalho, um formato, então, de empreitadas, né, que a gente vai trabalhar por metas, o teletrabalho, tudo isso vai permitir que as pessoas tenham um tempo mais livre. E com esse tempo livre, a gente vai conseguir ter um aumento aí nas áreas de entretenimento. Então, é uma área que eles também preveem que vai crescer muito. Então, a gente vai querer se divertir mais, a gente vai querer ter mais horas de lazer e vai precisar ter mais opções. A gente vai cuidar também mais da própria saúde, então a gente vai ter essa preocupação. E também porque o ócio, ele vai trazer angústia. E isso vai fazer com que as pessoas também busquem o lado espiritual. Então a religião também é uma coisa que está em crescimento.
Muito importante, né? Isso, hein?
Isso. Então, como a gente pode perceber, Gustavo, para a gente acompanhar esse novo cenário, a gente vai precisar ter novos comportamentos. É, e tem alguns comportamentos que eu selecionei aqui que são imprescindíveis para o nosso sucesso no trabalho do futuro aí. Tá? Então, o primeiro deles é o empreendedorismo. Então, com essa diminuição de emprego formal, e o aumento do trabalho autônomo e o aumento do desemprego também vai fazer com que o trabalhador tenha que assumir uma postura de empreendedor, ou seja, como se ele fosse o dono do próprio negócio a cada job que ele pegar. Uhum. Isso significa que ele tem que saber buscar oportunidades, ele tem que saber mostrar o seu valor, mesmo antes de ser contratado, ele tem que ser capaz de solucionar problemas, de assumir responsabilidade, mostrar iniciativa, tudo isso que um dono de empresa faz. Ele vai se antecipar aos problemas. Né? O segundo, comportamento é ter uma boa comunicação. Isso não é só o domínio da língua portuguesa, tá? Mas ele ter também o domínio de um segundo e terceiro idioma também. Vai ser importante isso. Além disso, não só falar, mas a forma como ele fala também vai ser essencial. Então, os recursos de usar tons de voz, expressão facial corporal, utilização dos recursos de comunicação para ele poder expressar melhor uma ideia, dar e receber feedback, ter uma boa comunicação escrita, tudo isso que é relacionado à comunicação vai ser também muito importante para ele. Outro ponto que é imprescindível é o trabalho em equipe. Então, com o aumento da complexidade da tecnologia e com a quantidade de informações, vai ser impossível a gente executar um trabalho sozinho. Então, nós vamos ter, por exemplo, equipes de pessoas que são especializadas, uma em cada área, e a gente vai precisar saber negociar, a gente vai precisar compartilhar, ter comprometimento, né, que são coisas que ajudam aí no nosso trabalho em equipe. Então, quem não tiver essas habilidades, vão sofrer muito também, né?
Isso, imagina.
Isso. Outro ponto é a criatividade. Então, sair da caixinha é uma coisa que os clientes vão exigir cada vez mais da gente. Então, a gente vai perceber também que essa queda das fronteiras dos países, né? Que a gente começa a ver que, pô, eu falo com um cara que está no Japão, eu falo com um cara que está aqui no Chile. Como se fosse aqui, né? Então, essa queda de fronteira, ela possibilita a ligação, que é possibilitada, né, pela rede da internet, ela também traz na gente, Gustavo, a consciência de quão pequeno nós somos. Então, com essa sensação de pequenez, ela vai trazer uma necessidade de diferenciação. Então, as pessoas, os clientes, vão querer cada vez mais se diferenciar do outro e vão exigir das empresas produtos mais personalizados. E é nesse ponto que a criatividade vai ser o diferencial, de você criar cada vez produtos cada vez mais personalizados para cada tipo de gente, porque isso vai ser uma necessidade. Né? O penúltimo ponto aqui, que é o estudo constante, né, que eu já falei ali, né, que como a gente está fabricando muitas informações em todas as áreas, então a gente está conseguindo evoluir muito nas pesquisas, a tecnologia está permitindo que a gente descubra em todas as áreas muitas coisas novas, né? Então isso vai fazer com que a gente... E outra, esses autores também, eles preveem, né, que no futuro muito, muito longo, e eu vi ontem mesmo numa reportagem que em 2050, mais ou menos, a gente já vai ter computadores que são capazes de pensar como ser humano.
Olha só.
Enxergar, pensar. Então isso vai significar o quê? Que aqueles trabalhos repetitivos, eles não vão, assim, a gente vai deixar tudo isso para os computadores fazer. Então, todos aqueles trabalhos que são rotineiros, repetitivos, tal, a gente manda para a máquina fazer. Então, o que o ser humano vai precisar fazer é justamente trabalhar com essas informações que a gente tem. Por isso que eu falo, né, que o autodidatismo aqui vai estar em foco. Então, quem vai crescer, quem vai ter sucesso, é aquela pessoa que tem essa capacidade de dar conta dessa quantidade de informações que a gente vai ter. Aliás, o Zuko também, ele também prevê que o estresse, a síndrome do pânico vão ser as doenças da época também, né? Porque são geradas pela ansiedade.
Pois é, e aí estão, né, Miri?
Isso. E aí, o último ponto é a adaptabilidade. Então, assim, hoje a gente também já vê, né, Gustavo, que as mudanças ocorrem cada vez mais rápido. Então, o tempo todo nós estamos num processo de mudança. Então, se você, mesmo dentro de uma empresa, a empresa define uma coisa, puxa, o mercado muda, a empresa tem que mudar. Aí, daqui a pouco, te mudam de cargo, aí daqui a pouco muda todo o negócio. Então, o tempo todo você tem que lidar com mudanças e às vezes a gente não consegue acompanhar, nós enquanto seres humanos, a gente não consegue acompanhar a velocidade. Então, essa flexibilidade e adaptação às novidades também vão ser diferenciais aí desses profissionais do futuro. Então é isso, Gustavo. A gente já viu aí hoje, então, quais são as tendências do futuro, desses empregos do futuro, e a gente viu também quais são os comportamentos que a gente precisa desenvolver para a gente poder se adaptar melhor a esse futuro que vem chegando aí.
Pois é, e desde já vamos se preparar para isso, né, Miriam? Né?
Isso, isso.
Ou seja, a Miriam passou as dicas aí, então agora cada um, né?
É, se você é.
Um melhor.
É, tem bastante trabalho para a gente fazer aí.
Pois é.
Né?
Ô, Miriam, gostaria muito de agradecer a sua participação. Adorei o nosso bate-papo de hoje, esse assunto, o emprego do futuro, né? E interessante, já para a próxima semana, vamos convidar os nossos ouvintes a participarem enviando aí as perguntas, não é mesmo, Miriam?
Isso, semana que vem, perguntas e respostas. Se tiver qualquer dúvida relacionada a comportamento, relacionamento, tá com raiva de alguém, ficou chateado, manda a pergunta aqui que a gente responde.
Maravilha, tá certo. Então, até a próxima semana, Miriam.
Até.
Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Um beijo grande.
Obrigada, um beijo. Tchau, até mais. Tchau.